da posição de Portugal a defender a política de habitação como uma política comum europeia. No mercado único tivemos o desenvolvimento tivemos os relatórios Draghi e Letta, mas a verdade é que esses relatórios têm sido relatórios e têm tido pouca tradução prática, quer naquilo que é a atividade comum da União Europeia, quer também aqui em Portugal. Convenhamos que a forma como o Banco Português de Fomento tem vindo a distribuir os apoios à economia não são conformes àquilo que está estabelecido em termos de filosofia subjacente a uma política industrial europeia. Mas quero sublinhar, Senhora Secretária de Estado, um ponto importante para o mercado único que decorreu em 2024, que tem a ver com toda a negociação para a modernização da nossa União Aduaneira. Uma União Aduaneira forte é uma União que garante um mercado único e um mercado interno justo. E neste particular, quero saudar a posição do Governo Português de querer trazer para o Porto a sede da nova autoridade aduaneira e esperamos todos que tenhamos muito sucesso nesse objetivo. Para finalizar, Senhora Secretária de Estado, 2024 foi o ano em que finalizámos as regras de governação económica da União Europeia. As regras de governação económica que incentivam os Estados-membros a ter políticas orçamentais contracíclicas. É por isso que é importante que a despesa líquida primária seja, ao longo do tempo, bem distribuída. Em Portugal, bem sabemos que desde que entregámos o nosso plano orçamental, já esgotámos a nossa capacidade de desvio na taxa de crescimento e temos hoje menor capacidade para essas mesmas políticas orçamentais contracíclicas que estão subjacentes a esta governação económica. Ainda assim, Senhora Secretária de Estado, aquilo que lhe coloco como pergunta aqui neste momento é como é que comenta as declarações da Comissão Europeia que põe Portugal como um dos países com maiores desvios relativamente à meta de crescimento da despesa líquida primária. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora Secretária de Estado, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu ia começar pela União Aduaneira e pela campanha que Portugal lançou, como referiu e bem, embora, enfim, nós estamos a debater 24, já assim um bocadinho no final de 25 e, portanto, não o referi na minha intervenção inicial, mas, de facto, isto é uma campanha importantíssima e eu gostava, nós queremos, o Governo quer trazer uma nova agência que é responsável pela União Aduaneira para o Porto e, portanto, eu aproveitava aqui para fazer um apelo aos senhores deputados que têm também responsabilidades internacionais para connosco fazerem campanha para poder chegar a este objetivo, porque é muito importante para Portugal, é importante para o Porto e, sobretudo, é importante para a União Europeia poder ter uma agência desta natureza localizada numa cidade como o Porto e com a qualidade das infraestruturas e da cidade que tem a cidade do Porto. E, portanto, agradeço esta sua referência. Sobre as questões, as restantes questões que me colocou, queria lhe dizer, em primeiro lugar, que estamos de facto, e concordo com a sua avaliação, que estamos, disse o Sr. Deputado, no lado certo da história nos que diz respeito à Ucrânia, concordo inteiramente, posso aliás dizer-lhe que este ano estive duas vezes na Ucrânia, acho que uma questão que nós devemos, que nunca podemos esquecer para além da defesa que fazemos, dos contributos que temos dado à defesa, ajuda humanitária, e, enfim, todos os contributos financeiros e outros que temos dado à Ucrânia, há uma outra questão muito relevante, eu referi muito brevemente na minha intervenção inicial, que é a questão do apoio que Portugal tem dado ao alargamento e, em particular, ao alargamento à Ucrânia. Esta é uma questão da maior relevância porque consideramos que é um imperativo geoestratégico da União e é um imperativo e é uma garantia de segurança para a Ucrânia. Portanto, a posição do Governo face a isso é de abertura total e de apoio para a adesão, em geral do alargamento, mas para a adesão da Ucrânia em particular, e foi isso mesmo, foi essa mensagem mesmo que eu fui transmitir ainda na semana passada, na realidade, a Lviv, ao meu colega. E, portanto, acho que é um motivo, penso que, de orgulho para o país estarmos. Eu diria que a generalidade dos portugueses concorda com esta avaliação e, portanto, acho que é um motivo de orgulho. Foi isso mesmo que eu fui trazer também a Lviv, foi o apoio dos cidadãos de Portugal à adesão da Ucrânia. As restantes questões que o Sr. Deputado colocou sobre a agenda europeia para a habitação. Portugal tem tido uma posição clara, o Sr. Primeiro-Ministro falou sobre isto no último Conselho Europeu. Nós consideramos que existe uma série de medidas que podem, que a nível europeu podem apoiar os desafios que temos sentido vários Estados-membros no que diz respeito à habitação, entre as quais, por exemplo, no fundo, facilitar ou simplificar os auxílios de Estado para poder apoiar mais a habitação, mas estou-me apenas a referir a um para não esgotar o tempo, mas o ponto é esse mesmo. Nós temos desafios semelhantes e, portanto, o Governo está empenhado em apoiar as iniciativas da União Europeia que, dentro das suas competências, isto é importante dizer, isto é dentro das competências da União, o que a União puder fazer será sempre bem-vindo e o Primeiro-Ministro tem sido bastante vocal, enfim, a falar sobre esta questão. E, portanto, é isso que continuaremos a fazer para, em conjunto, podermos encontrar algumas soluções que apoiem todos os Estados-membros neste âmbito. Falou o Sr. Deputado sobre regras de coordenação económica, sobre as questões da despesa. Eu acho que uma coisa é muito clara, eu disse isto logo inicialmente, Sr. Deputado, a posição orçamental de Portugal é um exemplo para os outros países. A forma como nós temos conseguido manter um saldo orçamental positivo e uma trajetória de redução da dívida pública é um exemplo para países que há alguns anos, não nos olhavam como exemplo, vamos pôr destes termos. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que Portugal está com uma boa reputação graças à sua política orçamental. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Penso que, como podemos ver até agora, que há de facto um grande consenso, pelo menos em torno das principais bancadas europeístas deste Parlamento, sobre aquelas que devem ser as prioridades de Portugal e as prioridades da participação portuguesa na União Europeia. E esse consenso é positivo, pois gira em torno de valores importantes como o direito internacional, a defesa da Ucrânia, o investimento na nossa própria defesa para que não tenhamos de depender de potências que são hostis a Portugal e à União Europeia, e também questões como a competitividade. Em diferentes graus, é verdade, mas em diferentes graus conseguimos ver reconhecimento, um reconhecimento dos desafios que atravessamos ao nível de competitividade. Mas estes debates não seriam interessantes se nós passássemos todo o nosso tempo a debater aquilo em que estamos de acordo. Pois, se calhar, há uns 20% de desacordo que são fundamentais e que determinam a essência das opções que Portugal e, por consequência, a União Europeia assumem no contexto da construção europeia. Vou falar de duas questões. Uma delas é a importante reforma que se está a tentar até agora fazer ao nível do quadro financeiro plurianual. É verdade que se assume, e não é só este governo, todos os governos até agora têm assumido que a prioridade portuguesa no quadro de qualquer quadro financeiro plurianual é sempre a mesma. Conseguir o máximo de fundos possível para compensar a fraca capacidade de investimento público que o país tem. Os dados são conhecidos e são públicos. 90% do investimento público em Portugal é feito à conta de financiamento europeu. E por isso, os governos portugueses, independentemente da sua cor, vão até a Bruxelas e dizem precisamos de mais dinheiro e no Parlamento a maioria diz sim senhora, precisamos de mais dinheiro. Mas, no entanto, a Europa tem percebido, de facto, que os desafios que enfrenta hoje são muito diferentes daquilo que enfrentava há 5, há 10 ou há 15 anos. Que não tem recursos infinitos e que precisa de usar os recursos que dispõe hoje para assegurar que se consegue defender, que consegue competir e que consegue crescer. E para esse desígnio, Portugal não pode ser um obstáculo e Portugal tem de ser mais ativo numa reforma, de facto, da política de coesão e da PAC. Isto não significa acabar ou com a PAC ou com a coesão de um dia para o outro, mas significa sim estar aberto a usar instrumentos diferentes, mais condicionados, mais exigentes e mais baseados em resultados na execução da política agrícola comum e da coesão. É fundamental que Portugal tenha posições claras e públicas sobre estes dois aspectos. Há outro aspecto que divide este Parlamento, mas que é fundamental na definição do futuro da União Europeia. A União Europeia está hoje preocupada e com razão com as ameaças que enfrenta à sua democracia. Fala-se no tal escudo da democracia ou no Democracy Shield, que pretende lidar com ameaças tanto externas como internas à democracia, nomeadamente de um plano digital, mas não só. É muito preciso ter cuidado na proteção do Estado de Direito e da ordem constitucional europeia e portuguesa. Iniciativas como o chá de controle ou mesmo a verificação de idade põem em causa direitos fundamentais dos portugueses e dos europeus. E se Portugal colaborar sem qualquer crítica nestas iniciativas, estamos a falar de um retrocesso grave na privacidade, nos dados e nos direitos de portugueses e europeus. E Portugal tem de ser muito mais claro na defesa desses mesmos direitos, sob pena de pormos em risco aquilo que estamos a tentar salvaguardar.
Senhora Secretária de Estado, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Deputado, sobre o... Bom, em primeiro lugar, eu não posso deixar de lhe dizer que nós estamos aqui ainda, enfim, a recordar que estamos a debater a participação em 2024. Ainda não se falava do quadro financeiro plurianual, mas de facto, pronto, já é o final de 2025, tenho todo o gosto em falar naturalmente sobre a participação até agora e no futuro, que é de facto interessante. Sobre o quadro financeiro plurianual, eu se calhar ia dizer-lhe o seguinte: nós temos de compreender bem a motivação para existirem fundos europeus. Sem prejuízo, Portugal tem sido um parceiro construtivo na forma como olha para a proposta da Comissão Europeia, na forma como tem sido, de facto, favorável a uma modernização das políticas, das chamadas políticas tradicionais, que é uma palavra que, por sinal, eu também não gosto, mas, enfim, da coesão e da PAC, e tendo a grande preocupação de haver uma maior ambição no que diz respeito a políticas, que agora também são chamadas as políticas novas, também erradamente, mas que são da competitividade e da simplificação e da defesa e tudo mais. E eu acho que encontrará e saberá que Portugal tem sido um parceiro construtivo na modernização geral do quadro financeiro plurianual. Agora eu queria se calhar deixar aqui uma nota muito clara sobre a visão que nós temos para isto, que é o seguinte: o motivo pelo qual o Governo não gosta, enfim, eu pessoalmente também não gosto da forma de olhar para a política de coesão e da PAC, como chamá-las políticas tradicionais, é que é um erro de concepção, de compreensão do que são os fundos. Os fundos europeus existem porque existe um mercado único. Um mercado único existe e beneficia todos. Isto é muito importante dizê-lo. Mas beneficia mais aqueles que estão no centro da Europa, por motivos óbvios e geográficos. Se nós estamos mais no centro da Europa, mais facilmente vendemos os nossos produtos, uma empresa vende mais facilmente os seus produtos no centro do que uma empresa que está fora, isto é, ou mais longe, não é? Isto é, por exemplo, o caso, ainda por mais no caso de Portugal, das regiões ultraperiféricas, ainda é mais verdade. Tem custos, tem simplesmente custos adicionais. Estes custos vão-se reduzindo, no caso dos serviços já não é tão óbvio, no caso do digital já não é tão óbvio. Mas quando nós temos fundos europeus, e em particular os fundos da coesão, existem não porque seja uma política tradicional, mas existem porque existe de facto uma maior dificuldade de acesso ou capacidade de competir no mercado único por questões que nada têm a ver com a competitividade do país. E por isso, Sr. Deputado, quando falamos sobre o quadro financeiro plurianual, e eu não discordo de si que faz sentido modernizar e olhar para outras... E temos defendido isso e que faz sentido olhar de uma forma diferente para o que se tem feito até agora, que faz sentido modernizar os quadros, que faz sentido olhar para as novas políticas e para as novas necessidades, e eu concordo consigo. Eu acho que temos que ter isto presente, porque senão arriscamos a ter um debate em que não entendemos o que é a realidade do nosso país e a realidade da União Europeia. E por isso, eu teria muito cuidado quando fazemos este debate para não deitarmos fora, achando que é supérfluo, aquilo que não é e que é muito importante. E portanto, agora com isto tudo, não tenho tempo, mas depois voltarei a falar sobre os outros temas. Obrigada.
Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Ministro, cumprimento, Senhora Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. Vivemos uma conjuntura marcada por múltiplas crises simultâneas. A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia.